Sábado eu prometi para o pessoal que estava na companhia do Revista de Sábado que hoje nós estaríamos batendo um papo com o Valdecir Girardi, ele é do Corpo de Bombeiros, subcomandante, e vai estar conosco agora porque nos últimos dias o que a gente tem observado nos registros dos bombeiros é que uma série de incêndios foram registrados e com, claro, toda a equipe mobilizada aí dos bombeiros, tudo ficou controlado, tudo foi controlado com segurança, ninguém se feriu, mas, né, Valdecir, que está conosco ao telefone, infelizmente é o tempo seco e o clima quente, né, pode ser propício a alguns episódios como estes dos últimos dias, né? Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada.
Então, Valdecir, tu tens aí para nós um diagnóstico, vamos dizer assim, um registro dos incêndios que nós registramos nos últimos dias na região de Marau?
Tenho. Na verdade, Camila, quando se tem uma condição de estiagem, tempo mais seco, se tem também um aumento de incêndios, né? Em vegetação principalmente, né? O que ocorreu mês de janeiro também, o que ocorreu esse mês aqui também. Muitas vezes causas atípicas, por exemplo, um fio de energia que cai, que atravessa uma vegetação, enfim, né? Mas nós podemos salientar que tivemos 21 chamados para incêndios nos últimos 20 dias. Isso dá mais de um por dia. Nós tivemos só em vegetação 13, né? Em lixeiras, dois incêndios, né? Um incêndio em silo secador de grão, um em colheitadeira, dois em carro, um numa casa e um em uma indústria. Então, o que a gente pode dizer é que, de fato, os incêndios em vegetação seca, principalmente às margens da rodovia, estão se intensificando nessa época devido à estiagem.
Certo. E os demais incêndios que nós, além em vegetação, você acabou de nos relatar que também tivemos em residência, em empresa, inclusive em lixeiras. Isso ocorre por conta do quê? Assim, o que vocês têm verificado? Claro que é feito todo um trabalho de perícia, né, Valdecir? Mas vocês têm verificado que de onde surgem esses focos de incêndio?
De fato, vegetação e lixeira, muitos deles são provocados intencionalmente, né? Nós tivemos várias queimas de entulhos e lixos em terrenos baldios. Isso não pode acontecer. Local de lixo é no lixo, né? Local de galhos, a prefeitura tem o sistema de recolhimento, né? Tem tudo isso. Não pode ficar queimando terreno baldio, isso é proibido, é contra a lei. Então, muitos deles foram provocados, principalmente esses de vegetação. Os incêndios também que nessa época são alguns ocorrem são em colheitadeiras. O pessoal está colhendo aí no interior, tem que ter muito cuidado. Uma boa manutenção na sua máquina aí é imprescindível, né?
Que fica muito tempo, né, em funcionamento, é
Em
isso?
funcionamento tem toda a palha da soja, né, que já está seca em excesso e acaba que qualquer fagulha pode ocasionar um incêndio, né? Dentro da própria colheitadeira, né?
E em residências, até nós fizemos uma entrevista há alguns dias com a Paula Servi, ela é farmacêutica. E ela nos alerta sobre os cuidados que nós temos que ter com o uso do álcool gel, porque é um material altamente inflamável e qualquer uso indevido também, né, pode causar um incêndio aí. E nesse momento que nós não precisamos é de pessoas queimadas, né, Valdecir? Mais do que nunca, né?
Ah, com certeza, o álcool gel é um álcool de concentração 70 também, então ele é inflamável, altamente inflamável. Tem que se ter todo cuidado também com isso. Mas o principal cuidado que você tem que ter em residência é a instalação elétrica e o uso correto do botijão de gás, com a mangueira correta, com a válvula correta, tudo em dia, tudo sem que tenha nenhum vazamento, né?
Nesses fatos, né? Nesses relatos que você acabou de nos passar, alguma pessoa ficou ferida? Eu acho que até você falou que não houve feridos, né?
Não, não houve feridos. Não houve nenhum ferido nesses incêndios aí.
Certo. E aí, no momento em que alguém flagra ou percebe algum incêndio provocado, como você falou, né, Valdecir, pode fazer alguma denúncia? Como é que a pessoa deve proceder?
É, de certa forma, quando a gente, até mesmo nós que chegamos no local e flagramos o responsável pelo incêndio, pela queima indevida, a gente acaba alertando ele e se até mesmo a gente comunica o Departamento de Meio Ambiente, Departamento Municipal, que eles tomam as devidas providências, né? Nesse sentido. Mas é muito difícil da gente chegar no local e encontrar o responsável pela queima no local. Mas quando encontra, a gente toma essas providências aí. Acaba ligando para o departamento e o pessoal acaba chegando, orientando e até mesmo notificando, né, essa pessoa responsável.
Uhum. Existe algum protocolo que nós tenhamos que seguir e o Corpo de Bombeiros também pode nos colaborar conosco com dicas, com informações, para que todos nós sigamos e possamos também, cada um fazendo sua parte, e impedir, né, evitar que esse tipo de sinistro aconteça?
É, na verdade, o que a gente orienta é, principalmente os que promovem um incêndio em terreno baldio, em vegetação seca, em entulho, lixo, lixeiras, como ocorre, que não faça mais isso. E se alguém, porventura, enxergar que isso está acontecendo, pode ligar para o 193, que a gente toma as devidas providências, ou até mesmo para a Brigada Militar, através do 190, né?
Uhum. Como é que o Corpo de Bombeiros tem se organizado nesses dias em que há esse isolamento, há esse decreto, inclusive, né, que nós estamos seguindo há pouco mais de uma semana? Como que o efetivo tem se organizado para a atuação? Porque o Corpo de Bombeiros, assim como órgãos como a Brigada Militar, a Polícia Civil, também são serviços considerados serviços essenciais. Mas como é que a corporação está organizada? Vocês mudaram a escala? Tem recebido muitos chamados também com relação a outros registros nesses últimos dias?
Nesse sentido, nós, alguns dias atrás, uns 15 ou 20 dias atrás, nós dispensamos todo o corpo voluntariado, né? Então, estamos trabalhando somente com o efetivo da corporação. E então, um pouco reduzido, mas estamos dando conta, conseguimos atender nas duas unidades, né? E dando conta do atendimento necessário aí para a população. O que ocorre é que diminuiu um pouco os chamados, até porque o pessoal recebeu orientação dos órgãos públicos, orientação nossa, de que qualquer dor ou alguma coisa que sentir, que não vá lá no pronto atendimento, que procure seu SF, que procure, né, ligar até mesmo para o 156, qualquer dúvida, liga para o 156, que é gratuito, das 6 da manhã até as 22 horas da noite, que o pessoal vai passar essa informação aí, vai esclarecer as dúvidas de quem está sentindo que necessita, se precisa realmente ir no médico ou se não necessita ir no médico. Essa orientação que a gente passa. A gente, evidentemente, está tomando todos os cuidados, né? Porque somos também da linha de frente, né? A gente vai chegar na pessoa e vai conduzir até o atendimento médico. A gente adquiriu alguns EPIs, recebemos muitos donativos aí também de empresas, de pessoas físicas aí, que nos doaram máscaras, luvas, enfim, vários materiais e vários equipamentos de proteção individual para que possamos encarar também, fazer esse enfrentamento ao coronavírus.
Pois é, até ia de perguntar se vocês estão precisando de alguma coisa, algum EPI que esteja em falta, mas pelo que você relata, tudo em ordem, né?
Por enquanto, sim. Para os próximos dias, até porque não tivemos maiores casos de suspeitas, né, que a gente conduziu. Mas, enfim, para os próximos dias aí está tudo sob controle. A gente tem o suficiente aí para atender a população. Assim que a gente vê que vai estar faltando, a gente vai entrar em contato com a população, fazer uma campanha aí para ver se conseguimos mais. Até porque o próprio comércio aí não disponibiliza mais, por exemplo, de máscaras descartáveis, né?
Valdecir, vocês estão fazendo um trabalho de fiscalização também ou isso não foi designado à corporação?
Não, não, nós não temos esse trabalho, não. A gente só tem o trabalho de conduzir até o atendimento médico os casos, como a gente já vinha conduzindo anteriormente também, né?
Tá certo. Quero te agradecer pela atenção aqui à tua Rádio Alvorada, deixar aqui as tuas informações sempre importantes, né? O pessoal pode também acompanhar a entrevista que fica disponível no Facebook, também teve transmissão pelo Facebook, para que também nós possamos cada um, como eu já falei, né, Valdecir, fazer sua parte, evitar que casos envolvendo aí materiais inflamáveis, né, e a própria vegetação aí ter cuidado justamente pelo que você nos relata, né, um tempo seco, um clima bem quente, né, que pode propiciar aí focos de incêndio. Então, que todos os cuidados nós possamos manter para que também, cada um fazendo sua parte, possamos evitar esses registros, né, que muitas vezes nos assustam. Afinal de contas, fogo, né, é difícil de lidar, só vocês, né, para conseguir impedir que o fogo cause estragos maiores, né?
É, de fato, sempre se ter o cuidado de não jogar fora a bituca de cigarro acesa, enfim, qualquer elemento que possa originar um incêndio, principalmente as margens de rodovias, né?
Pois é. Obrigadão, viu? Grande abraço, bom trabalho.
Muito obrigado, um abraço a todos.